E a nossa convidada é a Mitza Carla Dalmolin Islongo. Ela é cardiologista aqui no Vale do Iguaçu. Doutora, obrigada pelo aceite e a gentileza em conversar conosco nesta quarta-feira. Seja muito bem-vinda. Boa tarde.
Vanessa, eu que agradeço esse convite. A satisfação é minha, né? E no que a gente puder colaborar com alguma informação que seja conveniente.
Até porque, neste dia 29, neste caso, nesta terça-feira, foi lembrado uma data muito importante. Na verdade, até comentei aqui que são 365 dias voltados aos cuidados com o coração. Mas ontem foi um dia em que é lembrado o Dia Mundial do Coração. Doutora, como destaquei aqui, não apenas um dia, mas deve ser lembrado no decorrer do ano.
O coração é que nos faz estarmos aqui, vivos, né? E a gente sempre brinca e conversa e comenta na cardiologia que o objetivo do cardiologista é manter o coração, o ventrículo esquerdo funcionante, né? Essa bomba que comanda e que leva o sangue para todos os nossos órgãos, mantendo-nos vivos, né? Então, todo dia é dia do coração mesmo, é um dia de prevenção, de promoção de saúde.
O coração, ele tem um papel fundamental no corpo humano, até porque quando se fala em seres humanos, sempre se remete ao coração, desde pequenos, as crianças já fazem um desenho de coração, não é, doutora? E ele tem um papel muito importante no corpo humano.
Ah, com certeza. O coração, ele é uma bomba, né? É como o motor de um carro. Então, nós precisamos que ele funcione. É através do bom funcionamento do coração que nós teremos o bom funcionamento dos outros órgãos. Então, com certeza, ele é fundamental.
Perfeito. Doutora Mitza, de acordo com o Ministério da Saúde, agora durante a pandemia da Covid, muitos usuários em tratamento para hipertensão arterial e outros quadros associados com relação à busca por um cardiologista, eles deixaram de frequentar as unidades básicas de saúde. A senhora verifica isso enquanto um problema de saúde pública em razão da pandemia?
Infelizmente, isso aconteceu mesmo, né? As pessoas, pelo fato da pandemia, de tudo isso que aconteceu, pelo medo realmente de sair de casa e ter contato com o vírus, e de acordo até com as orientações que os próprios profissionais, os médicos, né, orientaram, então, a ficar em casa, a não se expor, a tensão foi tão grande que esses pacientes, eles resolveram ficar em casa mesmo, em todos os sentidos, e deixaram de fazer seus tratamentos, muitos deles, e deixaram de comparecer a exames agendados, exames de rotina. Então, infelizmente, isso aconteceu realmente. Mas o que a gente vê assim, que agora, né, com o tempo, essas pessoas, elas estão retornando gradativamente ao seu tratamento. Como a gente sabe, a doença cardiovascular é a principal causa de morte no mundo, não é no Brasil, é a principal causa de morte no mundo. Então, a hipertensão, o diabetes, dislipidemia, né? Isso tudo são fatores de risco para a doença cardiovascular. E isso deve ser tratado, deve ser prevenido. E, infelizmente, com a pandemia, as pessoas deixaram de comparecer. Mas, por sorte, agora acho que gradativamente tudo vai voltar à rotina e ao normal.
E eles devem voltar ao normal, é claro, tomando todos os cuidados para evitar o contágio da doença.
A gente sentiu isso no consultório também. Ocorreu de início um pânico, né? As pessoas desapareceram, não compareceram às suas consultas e exames, mas agora, como falei, gradativamente eles estão retornando. Claro que com todos os cuidados nos consultórios a gente observa o distanciamento, o álcool gel, o uso de máscaras, né, tanto pelos pacientes como pelos profissionais, suas secretárias também. Então, esses pacientes estão retornando com tranquilidade, estão sentindo confiança, né, nesse retorno, mas sempre mantendo, então, os cuidados necessários em relação à pandemia.
Doutora, aqui no Vale do Iguaçu, no que a senhora tem acompanhado, nós acompanhamos a mesma realidade nacional, ou seja, com relação ao sedentarismo, obesidade, tabagismo, até o estresse e o consumo exagerado de bebidas alcoólicas, tem contribuído com as doenças relacionadas ao coração?
De risco, como hipertensão arterial, diabetes, a dislipidemia, tabagismo, alcoolismo, né, o sedentarismo. Então, são fatores de risco importantes para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Quando a gente fala de doença cardiovascular, a gente está falando sobre infarto do coração, sobre o AVC, sobre doença arterial periférica, né, sobre nefropatia também, né, são as doenças renais. Então, assim, esses fatores de risco, eles levam ao desenvolvimento, então, dos eventos cardíacos. E um dos principais, então, eu vou citar, né, é que é o infarto mesmo. Então, assim, aqui na região, com certeza, como em qualquer lugar do mundo, nós temos esses fatores de risco e nós temos essas doenças cardiovasculares. Eu queria enfatizar a importância da prevenção primária, sabe? A gente sempre fala sobre cardiologia. Ah, é o cardiologista que trata. Mas é tão importante a presença do nosso clínico geral, ele é tão importante para fazer essa prevenção, para orientar o paciente em relação ao tratamento da hipertensão, do diabetes, da dislipidemia. E a gente percebe muito a orientação em relação à cessação do tabagismo, ao controle do alcoolismo, sabe? A grande importância do papel desse clínico geral, não só em nossa cidade, é claro, mas assim, em todo o país e no mundo, né?
Doutora, muitas pessoas sugerem que a hipertensão, ela aparece apenas após os 40 anos de idade. Isso é mito ou é verdade?
Na clínica a gente observa muita hipertensão arterial, em qualquer idade até, tá? Principalmente assim, lógico, geralmente depois dos 35. Mas a gente tem muito paciente com 30 anos, 28, 20 anos que são hipertensos. A hipertensão arterial, ela tem classificações, né? Ela pode ser primária ou secundária. Então, a hipertensão que a gente mais convive, que a gente mais trata, é a hipertensão primária. É aquela hipertensão chamada essencial, em que não existe uma causa, né? O paciente é hipertenso, ele tem um fator genético ou ele desenvolve ao longo da vida e essa é a hipertensão primária. Apenas 5% ou até menos das hipertensões, elas são ditas hipertensões secundárias, em que o paciente ele vai apresentar uma causa, né? Um tumor, um feocromocitoma, no caso, uma estenose de artéria renal, enfim, qualquer uma outra causa, tá?
Bem pontuado para a gente. A CBN Vale do Iguaçu conversa hoje com a doutora Mitza Carla Dalmolin Eslongo. Ela é cardiologista aqui no Vale do Iguaçu. Doutora, em que situações a cirurgia cardiovascular ela é inevitável?
Dizem que ela é inevitável. Quando ela é necessária, né? Claro. Quando que você vai indicar uma cirurgia cardiovascular? Então, assim, falando de cirurgia cardiovascular, a gente pode falar sobre revascularização miocárdica, que são as pontas de escafena, né, a mamária, que a gente fala sempre para o paciente, e nós temos as cirurgias cardíacas valvares também, entre outras, mas as mais comuns que a gente indica no dia a dia é a revascularização e as valvopatias. Claro que também existem as cardiopatias congênitas, as miocardiopatias, né. Então, enfim, para que a gente possa indicar uma cirurgia cardíaca, é necessário que esse paciente compareça, né, e ao consultório, claro, que faça a prevenção, né, das doenças cardiovasculares, para que a gente possa fazer o diagnóstico e aí sim indicar, então, uma cirurgia cardíaca.
Doutora, quais as suas recomendações gerais para que a pessoa se previna contra as doenças cardiovasculares?
Bom, primeiramente ela precisa fazer a prevenção, né? Então existem a prevenção das doenças cardiovasculares, que é o controle de obesidade, deixar de ser sedentário, né? Isso a gente vê muito aqui na cidade, existe muita política pública em relação a isso, os nossos gestores tanto de Porto União quanto de União, eu acho que nessa, não querendo falar sobre política, mas não tem como a gente não falar, a gente já viu muita coisa aí, é o parque linear, são as ciclovias, né? Nós temos o turismo agora, então assim, esse estímulo da gestão pública em relação à promoção de saúde, à prevenção de doenças, né? Então, largar o tabagismo também, o alcoolismo, né? E tratar as doenças existentes, hipertensão arterial, diabetes, a dislipidemia. E eu sempre digo para os meus pacientes, assim, eu tenho pacientes que eles não têm fatores de risco, exceto a história familiar.
Certo.
Então, tem uma história familiar de que a mãe, o pai ou o tio, alguém revascularizou, né? Então, isso é muito importante. E outro ponto importante é que nós temos pacientes que são atletas, que não são hipertensos, que não são diabéticos, que não são dislipidêmicos, como eu falei, são atletas, mas que eles não fazem a prevenção. Eles acham que, pelo fato de serem atletas, eles não precisam fazer exames cardiológicos, tá? Então, isso é um erro. Muitas vezes, esses pacientes, eles têm a história familiar, de doença cardiovascular, tem histórico, e eles não comparecem, né, não procuram um atendimento porque eles não sentem nada. Então, eu tenho paciente que adquiri esse paciente, vamos dizer, na UTI, estava correndo, um maratonista, e chegou numa corrida, levou o pódio, teve o primeiro lugar, mas ele chegou infartando.
Nossa.
E ele não fazia prevenção.
Uhum.
Então é importante que todos compareçam, que façam os exames, independente de ter sintomas ou não. O nosso objetivo como cardiologista é fazer o diagnóstico dessa doença cardiovascular, desses fatores de risco, antes de que esse paciente desenvolva a doença. Isso é perfeito, isso é interessante. Não esperar o paciente ter sintoma, ter a doença, para daí eu correr atrás do prejuízo, né? Para tratar o evento cardiovascular. Então, isso não é o ideal.
Então, todos precisam realizar um exame preventivo, como a senhora falou lá no início da entrevista. Para finalizarmos, a senhora diria que estar feliz faz bem ao coração? E aí?
Nossa, Vanessa, você pontuou muito bem colocado, tá? Nos últimos congressos de cardiologia, nós temos aulas específicas falando sobre espiritualidade e religiosidade, tá?
Certo.
Que tem tudo a ver com ser feliz, né? Então, antigamente, nos congressos, né, lá antes de 2014, 2015, não se falava sobre espiritualidade e religiosidade, sobre felicidade, sobre bem-estar.
Uhum.
Hoje, existem diretrizes sobre isso da Sociedade Brasileira de Cardiologia e no mundo, né? Como é importante o estado de espírito da pessoa, tanto para prevenir a doença cardiovascular, como para enfrentar as doenças de forma geral, né? Então, o estado de espírito, você está feliz, em equilíbrio, você buscar essa harmonia. Inclusive, na diretriz fala sobre perdão, sobre gratidão. Então, isso são coisas que não sou eu que estou falando. Nós temos oficialmente em diretrizes de cardiologia. Muito bem pontuado. Então, você ter o bem-estar, você conviver bem com as pessoas, você procurar o melhor. Errar, todo mundo erra, né? Nós somos seres humanos.
Uhum.
Mas o importante é a gente buscar a felicidade mesmo, buscar estar bem conosco mesmo, com as pessoas que estão em volta da gente, porque a vida é uma só. Então, estamos aqui no mundo, eu sempre digo isso para os meus pacientes.
Certo.
Nós estamos na vida para sermos felizes, e é isso que a gente tem que procurar ser.
Ok. Doutora, agora sim, só mais uma questão aqui. Como é que a senhora avalia o coração do brasileiro hoje? Mais especificamente, como é que está o coração dos moradores aqui do Vale do Iguaçu?
Olha, Vanessa, é uma pergunta muito ampla, né? Como
e
está?
Aí?
Pode ter um sentido técnico, como não, né? Eu espero que eles estejam bem, que estejam felizes, né? Eu espero isso, eu desejo isso para eles, não falando da parte técnica, é claro, né, porque a doença cardiovascular, como a gente comentou, é a doença que mais mata no mundo, né, então com certeza aqui na nossa cidade isso não é diferente, nós temos muitos casos de infarto, de AVC, né, mas como está o coração dos nossos moradores aqui, vamos ver, mais um pouco nós temos política aí pela frente, eu espero que eles estejam bem, né, e para enfrentar essa nossa nova jornada que vem aí os próximos 4 anos e que os que chegarem, entrarem nessa nova política aí consiga manter os nossos corações felizes e consiga manter a harmonia da nossa população por pelo menos mais 4 anos, né.
Tá certo, já pensando mais à frente. Doutora, agradecemos imensamente a sua participação conosco, a doutora Mitsa Carla Islongo, ela é cardiologista aqui no Vale do Iguaçu e também é desportista, não é mesmo, doutora? Eu sei que a senhora pratica o ciclismo, enfim, também abre um espaço na sua agenda para cuidar do paciente e da sua saúde, é isso?
Com certeza, Vanessa, isso é muito legal, é uma coisa que a gente atrás da adolescência, eu representei no basquete feminino União da Vitória, Porto Leão e o estado de Santa Catarina. Então eu sou muito grata, sou muito feliz por ter feito parte do esporte aqui das nossas cidades, do nosso estado, né? Que bom que eu pude trazer isso e quero levar até enquanto eu viver, né? E além do basquete, eu pratico ciclismo, claro, corrida, né, a academia, assim, eu sempre converso com os nossos pacientes, tem que ser o hábito da atividade física, é como tomar banho, a gente não toma banho todo dia, a gente não escova os dentes todo dia, porque não tem aquele horário que você tira para você, para tua higiene pessoal, né, ou a leitura de um livro, a atividade física é a mesma coisa, então você deveria tirar de 30 a 60 minutos diariamente para você praticar a tua atividade física, o teu exercício físico, né? É isso que nos faz bem, que nos faz sentir vivos, né? E é o que eu desejo para todos, é o que a gente orienta no nosso consultório, tá?
Recado dado. Doutora, obrigada pela gentileza da entrevista e até uma próxima oportunidade.
Vanessa, eu agradeço muito esse convite e eu gostaria de dizer que esse dia 29 de setembro, né, como você me convidou para falar sobre o Dia do Coração, eu gostaria só de registrar que o Dia do Coração existe e representando esse Dia do Coração, existem os cardiologistas e eu gostaria só de enfatizar que as nossas cidades, tanto Porto Leão como União da Vitória, é um grupo muito bacana de cardiologistas. É um grupo de médicos que são muito bons. Eu tenho muita satisfação de tê-los como colegas, tá? E Dr. Paulo, Dr. Pedro, Dr. Lauro, Dr. Cesar, Dr. Murilo, Dr. Andressa, tá? Dr. Alberto, eu não sei, eu acho que eu não esqueci ninguém. Mas é uma satisfação imensa que eu tenho em fazer parte desse time, tá? Que são pessoas muito especiais, são pessoas muito bacanas. E eu quero registrar, assim, que nós nos ajudamos muito e nós procuramos fazer um trabalho bacana, colaborando com a população e estamos abertos para quando vocês precisarem de algo, né, que contem conosco.